Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias. Hoje nós vamos começar uma série limitada e exclusiva do República de Ideias com o projeto Crise e Metamorfoses na Sociologia, um projeto que conta com o apoio do CNPq e que deu origem a esse grupo, que não está todo representado aqui na gravação, nós somos só alguns membros do grupo Metamorfoses na Sociologia. Nessa série, nós vamos conversar um pouco sobre o que nós temos produzido, o que nós temos debatido, conversado no âmbito desse projeto, Crise e Metamorfoses na Sociologia, e estamos aqui fazendo essa série com o objetivo de divulgar as nossas reflexões, enfim, abrir um canal de comunicação também com aqueles e aquelas que estiverem interessados nesse debate. Para começar, queria passar a palavra para o Felipe Maia, que vai apresentar um pouco para a gente o que é esse projeto, o que é esse grupo de pesquisa, de onde veio essa ideia, de onde a gente está partindo, o que a gente tem conversado, e a partir de então a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o que é o projeto, quais são os nossos interesses, o que a gente está tentando debater aqui. Felipe, é contigo.
Lucas, obrigado pela apresentação. Uma boa tarde também ao Thiago, ao Marcos, né? E a todo mundo que está aí com a gente. Esse projeto de pesquisa, acho que a primeira coisa que é importante dizer é que ele é um projeto que nasceu dentro do ateliê de humanidades. Né? Embora todos nós tenhamos a nossa inserção na universidade, como professores ou pesquisadores, né? Alguns de nós vínhamos já desenvolvendo um trabalho de estudo, de pesquisa também, né? Embora não formalizado, não institucionalizado, né? Na verdade, eu muitas vezes tenho dificuldade de entender a diferença entre estudo e pesquisa, mas isso pode ser tema para um outro episódio da nossa conversa, né? Mas vínhamos fazendo um trabalho conjunto de estudos, né, no âmbito do ateliê, né? Ou seja, uma iniciativa em que o ateliê reuniu colaboradores, pesquisadores com um interesse em teoria social, em teoria sociológica. Tínhamos também um grupo que vinha trabalhando com teoria crítica, né? E dessas conversas é que surgiu a ideia da gente tentar institucionalizar um projeto de pesquisa, né? E um grupo de pesquisa. A gente fala aí institucionalizar, significa de fazer também algo por dentro do sistema científico nacional brasileiro, né? O que implica em uma relação com as agências de fomento e também com a nossa carga horária, as nossas funções nas universidades, né? Então, desse trabalho, nos grupos do ateliê, nós fizemos uma primeira reunião no último Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Sociologia. Alguns de nós participaram de uma mesa em que nós debatíamos as metamorfoses da sociologia à luz do problema da crise. E desse grupo que se reuniu, nessa época estávamos todos ainda puramente no virtual, né? Mas a partir daí que conseguimos ampliar também um pouco, criar uma pequena rede de pessoas em torno do ateliê, que conseguiu viabilizar, a partir também de um pequeno edital do Conselho Nacional de Pesquisa Científica, a criação de um projeto de pesquisa e de um grupo no CNPq, o que eu acho que é uma conquista bastante relevante, que mostra também a possibilidade de entrelaçar o trabalho profissional que a gente realiza na universidade, né, o trabalho mais direto no campo científico e o belíssimo trabalho que o Ateliê de Humanidades faz, que consegue lidar também com outros públicos, que consegue valorizar não só a dimensão científica do conhecimento, que o ateliê faz muito bem, mas também a sua dimensão mais pública, né? Que é um pouco o que as humanidades sempre se propuseram a fazer, né? Com exceção de um ou outro que acha que pode trabalhar apenas dentro da universidade, mas acho que hoje isso deve ser pouca gente, né? A nossa vocação é de fato uma vocação pública e essa conexão, né, entre pesquisa e ateliê e editora e tudo mais é o que torna a coisa bem mais interessante, né? Então essa é a origem do projeto, né? Ou seja, o projeto vem daí. A gente precisa também conversar sobre o conteúdo, né, da pesquisa, né?
Muito obrigado, Felipe, por essa apresentação. De fato, há uma ligação muito forte aí com o ateliê no início do projeto. Eu me lembro, inclusive, na SPS de 2019, eu, o André Magnelli e Paulo Henrique apresentamos um curso, um minicurso, intitulado Metamorfoses da Sociologia, né? E foi antes ainda, né, da colocação do projeto, enfim, da idealização do projeto, mas era algo que já estava no horizonte, assim, né, de muitas pessoas, nosso, no seu horizonte, do Tiago, do Marcos,
O
enfim.
Paulo organizou uma mesa também com o título Metamorfose da Sociologia no Congresso da Associação Internacional de Sociologia, né? Esse nome também tem muito a contribuição do Paulo Henrique Martins, né? Que faz parte da equipe do projeto, é para a gente uma referência muito importante.
Vale mencionar também os participantes que não estão aqui, mas têm participado ativamente do grupo, a Raquel Vaz tem participado do grupo com a gente, o Jaime Gomes, o Carlos Fabris e o Frederico Vandenberg, que também tem participado do grupo conosco, entre outras pessoas que estão ainda na órbita do grupo e têm começado a participar com a gente. Pois bem, muito bem colocado, né? O projeto era algo que já estava de alguma forma nos horizontes desses participantes, dessas pessoas que compõem o grupo hoje, que agora chega numa fase de institucionalização e com esse podcast e com o resto do esforço de divulgação, de comunicação que nós vamos fazer, vai se concretizar de maneira mais sólida, aos olhos do público, né? Para começar a falar então do conteúdo, né, do que a gente tem discutido, eu acho que as duas palavras que estão aí no título, né, que vão estar no título desse episódio, que estão no título do projeto, são importantes e são decisivas para a gente entender, né? A gente tem aí crise e metamorfose, né? A gente poderia começar então pela primeira, crise. Por que que a gente está falando de crise? Que crises são essas? De onde isso vem? Afinal de contas, a gente está falando das crises da sociologia, das crises da sociedade.
Eu posso, assim, muito rapidamente, só para situar uma questão que eu acho que é importante, que é falar sobre o objetivo geral do projeto, né? O objetivo geral do projeto é tentar pensar como essas múltiplas experiências de crise se apresentam para a sociologia, né? Isso envolve uma certa ambiguidade, né, que ela é um pouco constitutiva do modo como a sociologia trabalha com as crises, né? A sociologia, muitas pessoas, né, o Habermas, inclusive, né, já tentaram definir a sociologia como uma ciência das crises, né? Tal é a centralidade que a ideia de crise tem para a sociologia. Mas isso, aí a gente tem pelo menos duas questões que precisam ser pensadas. Primeiro, não é um consenso entre os sociólogos que crise seja um bom conceito para definir períodos de transformação social ou de intensa transformação social. Há muita polêmica, né, sobre se crise é de fato, se é possível haver um marcador de tempo, né, que congregue um conjunto de processos sociais em torno de uma ideia de crise, ou se isso é uma abstração muito externa aos processos sociais, porque conflitos, contradições, problemas, eles existem o tempo todo. Quais seriam os critérios possíveis para dizer quando isso é uma crise e quando não é, né? Então, isso coloca uma série de problemas conceituais que dizem respeito a o que é mesmo uma crise? Vale a pena chamar algo de crise, né? Existem também muita utilização da palavra crise com finalidades políticas, né? Quando alguém diz estamos em uma crise política, social e tal, não sei o quê, em geral isso se faz, né, para na sequência fazer chamados de medidas emergenciais. Já que estamos em crise, precisamos tomar medidas duras, austeridade, cortar programas sociais, né? Ou seja, a crise ela funciona um pouco como uma ameaça, né? Que exige sacrifícios, o que significa uma produção política das crises. Então, há toda uma questão em torno da ideia de crise que o projeto precisa discutir e já está discutindo. A outra é a questão de que, em momentos em que existem transformações de vulto, né, em que as coisas se tornam mais incertas e mais instáveis, o próprio estatuto do conhecimento, e a sociologia se constitui aí, né, ele também fica incerto, né? Então, momentos como esse são muito propícios a um certo tipo de autorreflexão das ciências e da sociologia, de, mas espera aí, será que nós também não estamos em crise? Né? Será que o tipo de interpretação, de explicação, o tipo de organização da comunidade científica, o tipo de trabalho que nós temos feito, dá conta desse tipo de problema? Né? Será que as nossas hierarquias de poder, de relação, também não precisam ser transformadas e modificadas? Né? Então, o que o projeto, eu acho, faz de um modo muito legal, enquanto construção de um tema, é perceber essas ambiguidades, né? Essas aporias, para usar uma palavra bonita, né? Da ideia de crise e de metamorfose, que dizem respeito tanto a processos sociais quanto ao estatuto do conhecimento, né? Ou seja, ao problema epistêmico de o que somos capazes de conhecer, como somos capazes de conhecer processos, relações, mecanismos, né, sociais. É claro que, colocado assim, parece uma coisa muito ambiciosa, né? Mas projetos muito ambiciosos, eles podem ser perseguidos com cautela, indo pouco a pouco, né? E é o que a gente tem, eu acho, procurado fazer nas nossas conversas.
Eu acho que todos nós aqui, todos que começaram a fazer sociologia, sempre se debate com a questão da crise, né? Parece que a sociologia está sempre em crise. Não sei se está na nossa geração com mais ênfase, né? Mas o debate da crise, o debate da necessidade de repensar, de fazer uma crítica ou uma autocrítica da teoria social e sociológica, é constante, né? E é parte, obviamente, desse nosso projeto. Eu diria, apenas para fazer uma sugestão aqui de conversa, que essa crise tem três dimensões a princípio, né? Ela tem uma dimensão, por exemplo, epistêmica. Será que as teorias de centro, por exemplo, as teorias que se constroem a partir da Europa ou dos Estados Unidos e que estão no centro da ideia dos clássicos ou dos neoclássicos, para alguns, ela ainda tem validade heurística, de fato, para se fazer uma sociologia do nosso tempo, das sociedades globais? Será que essas teorias de centro, elas podem fundamentar a produção de teorias sociais e sociológicas em espaços sociais com histórico colonial ou pós-colonial? Então tem uma crise, eu acho, no primeiro momento, que é de ordem epistêmica. Talvez seja histórica também, né? Talvez a gente esteja diante de uma mudança de fundo histórico, macroestrutural na própria sociedade moderna industrial. Mas essa crise, inicialmente, ela tem uma dimensão epistêmica. E ela passa por essa relativização, vamos dizer assim, das teorias de centro, que em alguns casos eu acho que chega no limite do radicalismo, vamos dizer assim. Claro que as teorias de centro ainda têm importância, relevância conceitual em muitos aspectos, mas ela tem uma dimensão epistêmica, essa crise. Mas ela tem também uma dimensão ontológica, né, eu acho, que passa pelo próprio objeto da sociologia. Será que a sociedade moderna industrial continua a ser o nosso objeto, com todas as suas características específicas, né? Ou, ao contrário, a gente de fato está diante, não de uma crise, nesse caso, mas de uma mutação na sociedade moderna industrial, com o surgimento de uma outra forma social que a gente tem tentado nomear ainda. sociedade pós-moderna, sociedade pós-industrial, sociedade em rede, sociedade informacional. Eu sei que esse debate é bem antigo, né? Porque já na década de 40 havia a ideia da sociedade gerencial, por exemplo, ou posteriormente, na década de 60 e 70, a ideia de uma sociedade programada. De todo modo, é como se tivesse uma mudança no nosso objeto de análise, a sociedade moderna e industrial. Portanto, tem uma crise de ordem, inicialmente, eu diria, epistêmica. No segundo momento, a gente pode pensar a crise no sentido ontológico. Nosso próprio objeto está sendo colocado em suspenso, quase, né? Mas ela tem também uma dimensão moral normativa. É uma coisa que eu tenho pensado muito, acho que todos nós temos pensado muito, sobre o nosso papel no sentido de qualificar e atuar no debate da esfera pública, propriamente. Qual o papel do sociólogo no debate? E na esfera pública, no debate público. Sociólogos podem atuar no âmbito, por exemplo, de lutas por emancipação social. Qual o nosso papel no debate, aliás, bem contemporâneo, sobre a regulação democrática das redes digitais, ou não só das redes digitais, eu diria, da esfera pública em geral? Porque a gente vê muitos outros especialistas atuando nesses debates mais moral-normativo. Psicanalistas, teóricos da comunicação, jornalistas, intelectuais orgânicos ligados a movimentos sociais, economistas, né? Mas qual o papel do sociólogo nesse sentido moral-normativo em torno dessa... de acordo com o que eu estou apresentando aqui, no sentido de qualificar e de atuar na esfera pública criticamente, ativamente? Eu acho que essa é também um elemento, talvez o terceiro elemento da crise. Então, a crise teria uma dimensão epistêmica, no sentido de se relativizar as teorias de centro que nos fundamentam. Teria também uma dimensão ontológica, no sentido de que o nosso objeto está sendo colocado em suspenso já faz muitas décadas, eu sei. E teria também uma dimensão moral normativa, no sentido da gente pensar ou repensar qual o nosso papel de atuação no âmbito da esfera pública. São essas questões que eu queria inicialmente colocar para o debate.
Muito obrigado, Marcos. Acho que você toca aí no nosso segundo, segundo termo, né, que são as metamorfoses. Você mesmo indicou mudanças, né, na sociologia, mudanças na sociedade nos últimos décadas. E, mais uma vez, lidando com essa ambiguidade que se coloca, né, se, de fato, a gente está falando de momentos de crise, se, enfim, crise é um dispositivo, né, heurístico ou um dispositivo discursivo para constituir um certo campo de atuação político e mesmo teórico, né, em que medida isso faz diferença, né, você fala sobre os nossos diagnósticos de época também, né? Estamos vivendo numa sociedade pós-moderna, estamos na modernidade sadia, estamos, enfim, em que mundo nós estamos. Mas um outro ponto que eu queria chamar, né, atenção é sobre a questão epistêmica que você coloca, né? Chamou atenção para isso porque um dos horizontes das nossas discussões no grupo é sobre o estatuto epistêmico das teorias sociológicas contemporâneas, né? Afinal de contas, o que é a teoria sociológica hoje e o que ela faz, para que ela serve, né? Ainda mais diante da grande variedade de críticas e de reconstruções pelas quais a teoria passou. Para mencionar algumas que estão no horizonte do grupo, a gente pode falar na crítica pós-colonial, decolonial, a partir da América Latina, da Índia, de países do norte da África, no sul da África. A gente pode falar também da crítica, das críticas ao cânone teórico do ponto de vista de gênero e de raça, né? O cânone da teoria sociológica é um cânone predominantemente europeu e masculino e branco. O que isso significa para o estatuto da teoria hoje? O que isso significa para os nossos conceitos, para as categorias que a gente utiliza, né? Daí entra-se também um problema perene dentro da sociologia, da teoria sociológica, que é a relação entre o conceito e o seu contexto de produção, ou entre conceito e história, né? São os nossos conceitos capazes de transcender a história ou não? Ou deveriam eles mesmos transcender a história, né? Enfim, questões um pouco mais amplas e até mais profundas que a gente tem abordado, mas que indicam de um jeito ou de outro, a ligação entre a ideia de crise e a ideia de metamorfose, a ideia de transformações, de mudança. Né? Pois bem, muito bem colocado, Marcos. Muito obrigado por essa sistematização também. Um outro ponto que eu acho que também vale a pena a gente mencionar, mas a gente talvez possa falar disso depois, são as grandes referências, né, que a gente tem discutido, porque esse projeto e toda essa discussão dialoga com alguns diagnósticos de época e com algumas ideias que já foram veiculadas antes. Né? Só para mencionar uma delas, um deles, né, um autor, o próprio Habermas, né, que escreveu por extenso sobre crise, o Kozelek também, que fez toda a genealogia da crise, do vocábulo da crise no pensamento ocidental, a partir do iluminismo, dentre outros pares para o nosso diálogo.
Bom, deixa eu, as falas, eu acho que do Marcos e do Felipe, também as colocações do Lucas, me fizeram refletir um pouquinho, assim. Eu penso que é interessante a pensar a possibilidade da crise como conceito, né, para além, talvez, dos históricos que sejam feitos. Eu estava pensando aqui na possibilidade desse uso, e normalmente como algo que a gente já faz meio inconscientemente, quando a gente se refere à crise, por exemplo, crise de 2008. Normalmente a gente fala uma crise, quando a gente se refere à crise, e como a gente fala agora, crise da sociologia, a gente se refere a um desajuste que atinge ao sistema ou um certo domínio como um todo. Não algumas partes, né? Por exemplo, não é porque um banco quebrou ou porque um autor foi criticado, mas é porque, de alguma forma, o próprio sistema, o domínio, o campo, como a gente queira classificar, como um todo está em questão. E a gente pode pensar a crise política que a gente viveu até muito recentemente, ainda vive em grande parte no Brasil, é como o próprio sistema político é colocado em questão como um todo, não um partido ou outro apenas, mas evidentemente com grande força. Mas quando a própria dimensão sistêmica de um domínio como um todo ele é colocado em questão, eu acho que talvez aí seja um ponto razoável, né? Mas estou só alimentando a discussão informalmente com uma possibilidade que me veio na cabeça. E que certamente algum autor já deve ter utilizado escrito com mais sistematicidade. Mas o que eu estava pensando...
O que você estava falando, Thiago, só para te dar um retorno, assim, eu acho que você tem toda a razão. E isso, na verdade, é uma questão muito decisiva, porque uma das suspeitas que se lança à ideia de crise é justamente esse apelo à totalidade. Né? Então, isso está presente na história moderna do conceito, né? Que pode ser rastreada a partir do século XVIII, e é o trabalho que o Kozelek faz muito bem e sempre muito criticamente, né? Em relação ao modo como a modernidade trabalhou esses conceitos. Mas isso também tem implicações, eu acho, assim, em trabalhos recentes na sociologia. Né? O Jeffrey Alexander, por exemplo, ele fala sobre a ideia da crise social, ela é justamente aquele momento em que uma certa instituição que tem funcionamento abrangente, por exemplo, a Igreja Católica, né, quando ela não consegue mais lidar sozinha com o problema, por exemplo, das acusações de pedofilia dentro da igreja, né? E isso escapa a sua capacidade de controle, existe uma societalização do problema que constitui uma crise. Né? Então, essa perda de domínio. Né? O Bob Jessop fala sobre a diferença entre crise de e crise em. Uma coisa é uma crise em um subsistema. A crise, sei lá... em uma certa cadeia de valor do agronegócio em que está havendo a escassez de alguma coisa, isso pode ser uma crise terrível, pode levar até à morte, né? O fim daquele subsistema, né? Agora, é muito diferente a crise em da crise de, porque a crise de um sistema, uma instituição ampla, né? Ela significa que a sociedade como um todo passa a ter que lidar com isso. Né? Acho que a sua referência ela é correta e tem assim, muitos desdobramentos. Né? Uma crise na sociologia talvez seja um desentendimento entre os sociólogos. Uma crise da sociologia coloca, né, a identidade, a autonomia, a relação entre essa disciplina, esse pequeno campo científico, né, e a vida social como um todo, né, Então, isso eu acho que é um tema muito frutífero para se pensar, para se organizar, né? Mostra o quanto o trabalho sobre o conceito ele vai desdobrando as suas dimensões, ele
É
vai
verdade.
exigindo teorização.
Eu concordo, Felipe. Eu confesso que não participo muito de uma abordagem que faz uma história dos conceitos. Eu nem acho que sociologicamente nem é muito a que eu sou mais afim. Mas eu, por exemplo, fiz algumas reflexões até sobre as crises da sociedade brasileira contemporânea e justamente fazendo essa diferenciação entre uma crise sistêmica, uma crise estrutural, que é uma crise multissistêmica, quando, por exemplo, um certo domínio, a crise judiciária invade a política, invade a economia, como isso se retroalimenta, a perda de autonomia dos sistemas, então a ideia de uma crise estrutural. Então eu penso de uma forma talvez mais analítica, tendo a pensar de uma forma mais analítica do que uma forma em termos de história dos conceitos. Mas eu acho interessante também esse complemento que você colocou. E nesse sentido eu concordo com o Marcos também, a ideia de que a gente estaria vivendo uma crise epistêmica, basta a gente pensar, da qual a sociologia faz parte, vamos dizer assim, basta a gente pensar no negacionismo em relação às vacinas até hoje, né, na verdade, né, nem até há pouco tempo. Então eu até costumo brincar, né, até no grupo mesmo, né, se até da vacina as pessoas costumam colocar em questão hoje em dia, o que dirá dos resultados das ciências humanas, né? Então, nada mais natural, entre aspas, do que também essa crise, em grande medida, atingisse as ciências sociais. Então, é verdade que há um conjunto de elementos que fazem, eu acho que a gente vive uma série de transformações históricas, políticas econômicas, e só uma delas, por exemplo, uma sociedade informacional que abarca o mundo em forma de rede, e que torna também esses acontecimentos muito dinâmicos, ao ponto de que muitas vezes o próprio tempo para se pensar em termos de uma influência de uma instituição em outra, ele diminui. Por que que eu digo isso? Porque eu vejo muitos pesquisadores, ao invés de um certo afastamento para tentar compreender o momento que a gente vive, submersos e como atores do próprio momento. Então, eu vejo, inclusive, dentro da própria sociologia, muitos, eu vou chamar de negacionismos das boas intenções, vamos dizer assim, né? Eu até brinco, acho que eu brinco com vocês em privado, não tenho nenhum problema de brincar em público, que muitos cientistas sociais têm sua própria cloroquina, né? E têm seu próprio apelo aos saberes, né, que eles consideram também tradicionais, quem é, né, um sanitarista ou algum cientista para se sobrepor a esse determinado saber. Então, eu acho que boa parte se a gente pode supor, né, que a sociologia participe em alguma medida de algo que a gente possa chamar de crise, ela é o negacionismo das boas intenções. Pois é, André, das quais o inferno está cheio, né? Mas se, em boa medida, se a gente pode partir desse pressuposto de que há algo que se aproxima de uma crise na sociologia, em que a própria ideia de sociologia enquanto ciência, enquanto regime epistêmico é colocado em questão, nesse sentido talvez dialogue com que as colocações que o Felipe resgatou, é verdade que em boa parte os cientistas sociais eles participam e alimentam essa crise como parte, porque eles fazem parte do mundo social. É como se essa dimensão do mundo da vida que atinge a todos nós, por esse momento mais intenso e efervescente das redes sociais e com espaço-tempo mais encurtado, isso faz com que nós transbordemos essa crise, vamos dizer assim, do mundo da vida, para o âmbito da sociologia, com muita rapidez e muita intensidade, pelo menos é um pouco como eu vejo. E isso faz com que, ao invés da sociologia se coloque diante da crise para tentar funcionar um pouco como uma espécie de Sócrates em relação aos seus interlocutores, ela faz parte da crise. Ela entra no embate, ela entra no jogo. Então, eu vejo isso como um certo complicador. Mas é isso, eu sei que eu estou colocando mais lenha na fogueira e acho que já falei o suficiente para ter boas questões aí do Marcos, do Felipe e do Lucas.
Não, pode colocar ali na fogueira. Tem uma questão, eu vou falar sobre duas questões, então, dentro aqui do debate. A primeira é, claro, uma mudança na escala de análise por conta do advento da sociedade global, né? Como é que você vai tratar de temas como da crise ambiental, da imigração, dos riscos nucleares, da pandemia ou das epidemias em geral, do aquecimento global, do próprio colonialismo, do racismo sistêmico? São temas que atravessam, são temas transnacionais por excelência. E além desses temas, obviamente, a aceleração super exponencial das tecnociências, em geral, incluindo os dispositivos tecnológicos todos, incluindo as redes digitais. Ora, um dos temas centrais hoje em torno das redes digitais é a regulação da conduta, a regulação moral da conduta. Ou outro tema fundamental é a legitimidade da ação política no âmbito das redes digitais, com o advento do populismo digital, seja de esquerda ou de direita. Então, são temas novos também, né, que surgem por conta de uma mudança, talvez de uma mutação na forma social moderna, que é o nosso objeto comum, ou numa ideia de sociedade como uma totalidade funcional, né, característica de um determinado momento histórico da sociologia. Então, tem essa mudança de escala. Né? Tem gente que fala em sociologia cosmopolita, em construir uma sociologia cujo objeto está muito além da dimensão do espaço nacional ou das formas de socialização tal qual nós aprendemos na teoria sociológica clássica. Então, essa é uma questão que eu quero jogar aqui. Uma segunda, que eu acho, ainda em torno da questão da crise, é que existe também, eu acho, um paradoxo. Não uma contradição, tá? Mas um paradoxo. Porque é o seguinte, se você observa a produção sociológica, você tem uma, para usar uma palavra antiga, e eu sou de idade, né? Você tem uma pletora de temas e de produção, e de formas de se fazer sociologia. Não é? Sociologia cultural, moral ou da moral, estrutural, fenomênica, os temas, sociologia do trabalho, digital, tecnológica, do esporte, sociologia do conhecimento, sociologia urbana. Você tem uma diversidade de produção contemporânea, a partir da teoria social e sociológica. Eu fiz parte recentemente numa banca de doutorado, a tese do menino era uma tese que ia para além da sociologia, que trabalhava com história, com economia, com direito, com história da tecnologia, com as artes, com a literatura. Uma tese de doutorado aqui na UFPEL. E você tem também esses estudos todos, aí, os estudos culturais, os estudos interseccionais, os estudos pós-coloniais, decoloniais, e também esses estudos culturais que conversam com as humanidades em geral, né, com a problemática do discurso, da literatura e tudo mais. Então, você tem uma ampla produção, entendeu? Em meio a essa crise que a gente está tentando evidenciar ou explicitar os seus elementos principais, você tem uma diversidade enorme de produção sociológica, o que é, na minha opinião, um paradoxo curioso, né? Mas que eu entendo esse paradoxo porque eu acho que tem algo que falta, né? E esse algo que falta eu vou deixar para falar depois.
Vocês dois trouxeram uns pontos aí bem instigantes, né? Eu acho que um ponto que Tiago levantou acerca da posição dos sociólogos diante do que seria uma crise, né, que Marcos ecoou também, é mais uma das questões que a gente tem discutido bastante e que, para mim, é muito particularmente delicada no que diz respeito não só à participação de sociólogos na sociedade civil, né, que é algo que tem sua longa história, mas mesmo no que a gente está fazendo quando a gente faz ou discute teoria. Né, ou, em outras palavras, para que serve a teoria sociológica hoje? Marcos, logo no início, falou sobre, enfim, quando acontece alguma dessas crises, das quais a gente fala, tem a crise econômica, está com a crise moral, está uma crise de não sei o quê. Né? A gente tem uma miríade, uma variedade enorme de experts que dão as suas opiniões sobre o que é essa crise, de onde ela vem, o que a gente tem que fazer. Na verdade, se dá para caracterizar um outro grande diagnóstico de época que a gente vive na sociedade dos experts, né? Todo mundo é especialista em alguma coisa. E os especialistas estão aí para dizer o que a gente tem que fazer, para onde a gente tem que ir, o que é a crise, onde está o problema e tudo mais. Né? E aí o ponto que toca na sociologia é que tipo de expert nós somos. E se é isso que queremos ser. Porque se é verdade que dentro da própria sociologia a gente tem uma variedade muito grande de visões, de temas, de escolas, de vertentes, se a gente tirar a lente, né, se a gente aumentar a lente um pouquinho, nós também somos uma vertente específica, muito particular, dentro de uma miríade de experts que tentam explicar, de alguma forma, o mundo. Né? E talvez um ponto aí da nossa crise da sociologia seja uma perda de relevância, uma perda de espaço, ou pelo menos a impressão de que há uma perda de relevância, se é que houve alguma relevância antes, né? Que aí a gente também está falando de contextos diferentes. A gente não está falando aqui do ponto de vista de uma sociologia norte-americana, nós estamos falando do ponto de vista da sociologia do Brasil, né? Qual é a história da sociologia brasileira em sua inserção na vida pública, sua inserção na sociedade civil? Nessa história também, ao olhar para trás, a gente não pode ter, não pode olhar com lentes cor-de-rosa, né? A gente tem que reconhecer também quais foram as nossas alianças, nossos pertencimentos ao longo da história da disciplina. E mais um outro ponto para levantar, que Marcos trouxe também, mas que toca nessa questão da relevância, do papel da sociologia, é, afinal de contas, a crise de identidade da sociologia. O que a gente está querendo dizer quando a gente fala de sociologia? O que é sociologia? Esse leque, esse conjunto, esse relicário de especializações, sociologia disso, daquilo outro, né?
Lucas, há uma linguagem... Só para reforçar esse ponto, hiperespecialização, que você acabou de tocar, um ponto importante para a gente mencionar também, porque tem um elemento de fragmentação aí.
Exatamente, né? O ponto que eu tô avançando aqui é justamente esse, a gente tem uma fragmentação interna, uma especialização interna, né? E aí fragmentação é uma palavra que também senta em uma relação ambígua com a outra palavra, que é pluralização. O que é fragmentação e o que é pluralização? Qual é a diferença? Qual é o limite entre uma e outra? Seria o limite a ausência de um quadro epistemológico mais compreensivo, um quadro único de referência, um vocabulário único, né? Como o Proudhon colocava, né? A sociologia precisa de um vocabulário único, uma gramática única para que ela converse, né? Ou seria também o motivo da hiperespecialização é que nós não temos acúmulo teórico e empírico, como outras disciplinas, porventura, teriam. Né? Nós estamos aí há um pouco mais de um século, e quais são as grandes conclusões da sociologia? Quais são os grandes consensos da sociologia? Né? O que a gente trouxe que a gente pode dizer que é verdade? Né? Pois bem, mais um ponto aí para a gente... que a gente tem pensado, que é a crise de identidade da própria disciplina, o problema das suas fronteiras disciplinares, qual é a diferença entre a gente e outras disciplinas, se o caminho está pelo diálogo com essas outras disciplinas ou pelo fechamento das fronteiras, né, como alguns outros autores e autoras vão defender.
Deixa eu então tentar, para dialogar com as questões que vocês colocam, assim, também com o nosso público. Eu acho que assim, o nosso projeto, Talvez ele tenha dois sentidos assim, que se complementam. Né? Um é um sentido um pouco cartográfico, que é um pouco de trazer possibilidades de pensar esse tema. Né? Ou seja, cartografar nesse sentido de fazer um mapa, né? Ou seja, tentar colocar as posições, né? Dentro de um mesmo campo, né? Ainda que seja muito difícil fazer uma cartografia completa, mas um mapa não precisa ser completo. Um mapa ele precisa trazer informações interessantes, não é? O mapa nunca é completo. Nem o Google Maps, né, vai ser totalmente completo, não é isso? Mas, para além do sentido cartográfico, ou melhor, esse sentido cartográfico ele não é um fim em si mesmo. Né? Ele, na verdade, tal como eu entendo, ele é um meio para favorecer uma reflexão, né, coletiva, no sentido de que trazer as várias vozes, né, trazer as várias possibilidades em torno deste tema é o nosso recurso metodológico para ampliar a nossa capacidade de conhecer um tema, né, que é um tema complexo, cheio de nuances e de ambiguidades. Né? Então, um projeto de pesquisa, eu acho que se utiliza dessa cartografia como um recurso metodológico para oferecer reflexões, no plural, sobre as crises e as metamorfoses. Né? Então, quando aparecem essas diversas questões, né, ou seja, elas estão, na verdade, sendo concatenadas com um esforço cartográfico, né, de estabelecer um campo de problemas, que ele é necessariamente muito amplo, né, e que nós vamos ter que enfrentar, né, abrindo algumas das portas. Né? Agora, tem muita gente também fazendo isso no mundo, não é? E certamente a sociologia, como um todo, vai se beneficiar dessas várias intervenções no tema das crises e das metamorfoses. Né? Acho que uma questão que é importante para o nosso grupo, né, é perceber que é um certo compromisso com o projeto da sociologia. Eu acho que, de forma diferente, os vários pesquisadores que aqui estão resistem à ideia de que a sociologia vai se dissolver na crise. Né? E resistem à ideia de que a história da sociologia vale pouco para lidar com os problemas do presente. Né? Na verdade, o que nós temos procurado de formas diversas é como melhorar o nosso entendimento dessa história, né? Como ampliar a reflexividade da sociologia sobre si mesmo, como tornar os nossos conceitos mais capazes de entender, né, realidades e processos que se transformam, para defender o projeto da sociologia. Né? Aí, falando por mim e não por todos, né, eu diria que esse projeto ele tem muito a ver com a constituição de uma linguagem, né, ou seja, um tipo de saber que seja capaz de colocar conhecimentos diversos em diálogo, né, e que seja capaz de oferecer formas de reflexividade social, ou seja, que possam ser apreendidas por agentes sociais, por instituições, por movimentos, né, para que as sociedades possam definir melhor os seus problemas, né, e encontrar soluções que sejam mais inclusivas, mais abrangentes, mais democráticas. Né? Isso significa, na minha forma de ver, um pouco uma atualização do projeto das ciências sociais, que se desenha, sobretudo na virada do século XIX para o século XX, né, à luz do aprendizado que nós tivemos nesse período. Quando se fala, por exemplo, da situação dos intelectuais. Não é? Ora, hoje é muito difícil que a gente possa confiar e depositar todas as nossas expectativas em algum tipo de intelectual universal, tal como foi um Jean-Paul Sartre no passado. Não é? A sociologia dos intelectuais, aliás, é bastante consciente disso. Não é? Por outro lado, nós sabemos que apenas expertos com conhecimentos especializados e técnicos não são capazes, né, de construir quadros mais abrangentes e mais totalizantes que coloquem, por exemplo, em questão a relação entre a crise ambiental, a crise democrática e a desigualdade no mundo. Bom, se alguém conseguir fazer um troço desse bem feito, acho que oferecerá uma contribuição e tanto para os problemas contemporâneos, não é verdade? Quem pode fazer isso? Talvez uma comunidade epistêmica, talvez um coletivo, né, com perspectivas distintas, né, que seja capaz de, na heterogeneidade, encontrar um vocabulário em comum, um vocabulário que seja capaz de traduzir posições e construir totalidades complexas e conscientes da sua falibilidade. É possível encontrar indicações disso nos projetos clássicos da sociologia? É. Se você volta a um Karl Mannheim, não é? Você pode encontrar indicações, não um projeto pronto e acabado. Se você vai a um Habermas, você é capaz de encontrar indicações nesse sentido. Se você vai a um Paul Ricoeur, estou falando aqui dos que eu gosto, não é? Mas eles não são os únicos. A gente pode ir buscando caminhos que vão ser diferentes em alguma coisa, complementares em outros, né? Para que a gente possa desenhar um quadro de possibilidades, né, de um debate, né, em que uma certa linguagem comum pode favorecer que certos desentendimentos construam alguns entendimentos, né? E que com isso a gente amplie a nossa capacidade reflexiva. É claro que isso necessita de suportes políticos, também suporte nas instituições, de suportes sociais, culturais. É preciso ter um público para essa sociologia. E esse público precisa ser formado. E ele não vai ser formado por mais ninguém a não ser nós, sociólogos, não é? Que escrevendo, conversando, né? Formando estudantes, né? Então, quando eu acho que a gente senta para conversar e pensar, não é? A gente está colocando em questão um pouco essa identidade prática, né? Ela não é apenas cognitiva, mas é uma identidade prática de uma disciplina que se pretende parte de formas de reflexividade social. Né? Eu falei um pouco aqui, um certo dever ser, e fui normativo nesse sentido, né? Oferecendo uma possibilidade, né? que evidentemente precisa ser debatida, corrigida, complementada, né, em diálogo com os nossos colegas.
Bom, eu acho, eu concordo com essa abordagem toda do Felipe e quero tentar complementar ela com uma questão que está atravessando a nossa discussão aqui e, ao mesmo tempo, tentar continuar aquela fala a respeito da diversidade, da pletora temática e de formas de sociologia que, paradoxalmente, estão presentes mesmo em tempos de crise, né? Porque essa diversidade também tem levado, e aí vem uma dimensão crítica, a uma fragmentação ampla, de tal modo que a gente tem visto campos que são campos de debate, de discussão, de teoria, então, que são autorreferentes, né? Que têm suas próprias lógicas de validação e que muitas vezes são incomunicáveis e que têm gerado muito mais hostilidades, né? Do que aproximações, né? Então, são campos autorreferentes que têm suas próprias lógicas de validade, né? E que são, de fato, incomunicáveis, né? Em alguns casos, têm conduzido a certos moralismos que ficam no limite do dogmatismo, do dogmatismo ideológico. Então, talvez a gente também esteja num momento que seja necessário, depois de tanta desconstrução, um trabalho mais de construção, talvez de síntese, né? Ou de criação de níveis de articulação entre esses campos, sem negar, obviamente, as suas singularidades, claro, mas de níveis de articulação, trabalhos de síntese, trabalhos, e agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, em epistemologia das ciências humanas, por exemplo, trabalhos de explicitação dos pressupostos teóricos e metateóricos, que muitas vezes fundamentam esses fragmentos, vamos dizer assim, e que podem fazer aproximar estudos que aparentemente são tão díspares num olhar mais superficial. Então, trabalhos que façam a explicitação dos pressupostos teóricos, mas também metateóricos, que possam conduzir a se construir níveis de articulação possíveis dentro dessa fragmentação geral. Porque aí eu faço um diagnóstico crítico, essa diversidade também tem conduzido a uma lógica de pouca comunicação e também de hostilidades até, e de perspectivas que se consideram válidas por si mesmas, que às vezes não querem nem passar pelo princípio da realidade. Aí gera um negacionismo do bem, das boas intenções que mencionou o Thiago, mas que são extremamente dogmáticos, tal qual são dogmáticos os grupos da nova direita. São extremamente dogmáticos, muitas vezes. Não se permitem a crítica, porque são autorreferentes, né? E são autoindulgentes também. Portanto, talvez um trabalho interessante para sociólogos e sociólogas, né, seja de fazer esforços que dependem de comunidades epistêmicas, como mencionou o Felipe, de coletivos, né? não são esforços individuais, né? Mas esforços de criar níveis de articulação possíveis, talvez através dessa explicitação dos pressupostos teóricos e metateóricos, que muitas vezes fundamentam esses trabalhos, mas que estão implícitos, né? E aí a gente vive um jogo de moralismos ideológicos e de conflitos internos ao campo, ou o que é pior, né? Um jogo de política de bastidores que é degradante no campo sociológico e no campo acadêmico. Enfim, então esse é talvez seja minha parte de diagnóstico crítico a respeito da produção contemporânea com mais ênfase, né?
Complementando aqui o Marcos, eu concordo inteiramente com o Felipe e com o Marcos. É interessante como alguns pontos acho que são bem consensuais, assim, né, no que a gente está construindo aqui, como o Felipe bem mencionou, numa comunidade epistêmica. Eu acho ela muito interessante isso que a gente está se propondo a fazer, porque, de certa forma, é uma resposta a um anseio que nós sentimos, cada um individualmente, de entender o que está acontecendo. E até para quem, como tem um público mais amplo, assim, que eu imagino que possa escutar, é como se a gente se colocasse também a seguinte questão, né? Pensando a sociologia no nosso tempo. Imagina um sociólogo num regime fascista. Ele teria que ser um sociólogo fascista? Né? Uma sociedade democrática, a população optou por um caminho, o sociólogo, quem é o sociólogo? Né, para ir contra a voz do povo e a voz de Deus. E um sociólogo na sociedade stalinista, teria que ser um sociólogo stalinista? Então, a sociologia, se ela pretende alguma contribuição, ela precisa de um certo distanciamento. Não é um distanciamento alienante, não é isso, né? Mas é um distanciamento que ela permita contribuir com essa autocompreensão que o Felipe colocou, e o que ela traz nessa autocompreensão é um elemento racional. Evidentemente, uma racionalidade histórica que o próprio sociólogo tenta explicar e cultivar na própria sociedade, performar, vamos dizer assim, né? E eu acho que se o que é interessante nessa ideia, nesse caminho que a gente está constituindo de uma comunidade epistêmica, que toca nesses níveis pressuposicionais que o Marcos está colocando, ou seja, para quem está ouvindo de fora, que não são necessariamente teóricos, mas que toda a teoria pressupõe, o nível normativo, o nível histórico, hermenêutico, de certa forma, o que a gente faz, essa comunidade epistêmica, as nossas discussões, essa linguagem que o Felipe propõe, é como se de alguma forma fosse deixa eu pensar aqui na palavra, mas um espaço onde as demandas sociais pudessem passar por um momento de reflexão pelos sociólogos, para de que forma os sociólogos possam se posicionar nessa sociedade, sem necessariamente comprar como um todo todas as novas os novos posicionamentos. De que forma ele pode retornar para a sociedade com uma certa contribuição, ainda que essa contribuição não agrade a todos. Eu acho que essa comunidade epistêmica é um momento da gente de autocompreensão em relação ao sentido do que a gente faz, e o melhor que a gente pode aprender é que esse sentido da sociologia, mesmo na sua pluralidade, que ele possa contribuir para essa sociedade, compreender melhor a ela mesma. E um dos pontos que eu acho que é importante, é que muitos sociólogos são muito seduzidos, né, vou dizer assim, por um populismo em relação aos seus alunos, de agradar, né, de quase com alto-falante, de falar o que todo mundo quer ouvir e tudo, mas não necessariamente a verdade ela é bonita, mas ela pode ajudar a gente a ir atrás da beleza, justamente porque ela não é beleza, né, ou porque ela não é a justiça, mas ela pode ajudar a gente a ir atrás da justiça. Então, o que que eu quero dizer com isso? Um dos pontos que eu acho que a gente pode contribuir para a sociedade se autocompreender é que mesmo grupos aparentemente muito distantes entre si, em espectros opostos do polo político, são como uma espécie de espelho invertido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas brigadas comunistas contra no período fascista na Espanha, por exemplo, se autodenominavam partidos, por exemplo, obreiros fascistas. Repara que um certo espírito do tempo, ele atravessa todos os grupos, e não só aqueles que a gente critica, inclusive atravessa nós mesmos. Então, um espelho de amadurecimento não necessariamente traz uma imagem bonita, mas ele é importante, eu acho que esse é o papel um pouco, que só um exemplo simples do que caberia, da importância desse espaço que a gente está construindo aqui. É mais um pouco para ir na direção, complementar a fala do Felipe e do Marcos.
Escutando o que Felipe disse, né, sobre a possibilidade de ampliar um espaço reflexivo, né, dentro da disciplina das ciências sociais, talvez, né, mais amplo do que a sociologia mesmo, isso me lembra da ideia do trabalho da ciência como trabalho de tradução, né, uma ideia laturiana, que eu acho muito bem-vinda nesse ponto, porque o Latour, ele, embora tenha ficado conhecido como pensador da desconstrução, Eu acho que com 2 minutos de uma boa leitura dele, percebe-se que ele é um bom leitor da reconstrução. É, só que aí demorou o espaço de uma vida para ele fazer o caminho, né? Ele começou na desconstrução para chegar na reconstrução, que eu acho que é o caminho correto. Pessoalmente, esse é o meu diagnóstico. É, eu acho que a desconstrução é um momento fundamental no caminho para a reconstrução. É, eu acho que esse é um caminho cíclico, né? Ele não é um caminho linear. Ele é um caminho de idas e vindas, e quedas e levantes, enfim, e ele continua. É, e mesmo lá no Jamais Fomos Modernos, né, quando o Latour fala sobre a composição da vida coletiva, o papel dado à ciência é o papel de traduzir os outros atores, os atores que não falam, para que a gente os entenda, né? E aí ele está falando especificamente sobre não-humanos, mas eu acho que o argumento pode ser expandido, né? O que uma boa ciência faz não é falar pelos outros, sobre os outros ou no lugar dos outros, mas traduzir. E traduzir é sempre trair, né? Toda tradução é uma traição. Então, de fato, eu concordo que a sociologia não é um espelho, não é uma reprodução absolutamente transparente daquilo que os atores sociais falam, né? Um problema social não é um problema sociológico, aquela velha história, né? Mas talvez a sociologia seja um grande histórico esforço de tradução. E o horizonte dessa tradução, como era na ciência para o Latour, é compor o coletivo, né? Traduzir é entender o que o que os outros falam, para que eles possam fazer suas demandas claras e assim, se possível, num horizonte normativo, serem integrados ou serem colocados, né, no coletivo, ou pelo menos sentirem que foram colocados no coletivo. É um trabalho ingrato, eu diria, porque não é um trabalho que agrada ninguém. Eu acho que a sociologia tem essa posição peculiar, e quem foi a campo talvez já tenha sentido essa experiência, né? O sociólogo, ele é bem-vindo, mas nem tanto. Ele é sempre olhado com uma certa desconfiança. O que você está fazendo aqui? Por que você está querendo saber o que eu estou fazendo? Está olhando para o que eu estou fazendo? O que você quer dizer com isso? Enfim, é o incômodo que argumentos sociológicos causam, né? Quando você fala que, enfim, a pessoa age de uma determinada maneira porque ela é, sei lá, uma pessoa educada de classe média, enfim. Quando, né, o Thiago estudou trajetórias de mobilidade e provavelmente ele teve essa experiência, né? As pessoas não querem que as suas histórias, as suas vidas pessoais sejam traduzidas em termos sociológicos. Às vezes é uma experiência muito estranha de desconcerto, né, e de desconforto. Por isso que é um trabalho ingrato. Mas eu acho que é o trabalho que a gente acaba fazendo, né? E é um trabalho para o qual a teoria é fundamental. Enfim, eu estou falando isso dando voltas, mas eu acho que é um trabalho, é um argumento que o Wright Mills fez muito bem na imaginação sociológica, que é um outro diagnóstico de crise. Lá na década de 50, o Wright Mills estava falando, a sociologia está em crise, estamos indo rumo a um abismo, e os problemas são A, B, C e D, muitos dos problemas que a gente falou aqui agora, né? O Wright Mills também não era um fã da fragmentação interna da sociologia, ele era extremamente contrário à fetichização de técnicas metodológicas, né? E isso é uma coisa na época dele, ele já estava dizendo, olha, nós não temos mais monopólio sobre as técnicas de pesquisa social. E nós não temos mesmo. Se isso era verdade na época dele, hoje é muito mais verdadeiro. Nós não somos os únicos capazes de fazer entrevista de profundidade, etnografia, trabalho com big data, estatística, modelagem, regressão multilinear variada. Um monte de outras áreas fazem tudo isso, né? Nós não temos monopólio sobre as nossas ferramentas. E isso é uma situação também particularmente delicada da sociologia, que coloca aí uma característica muito peculiar na nossa posição. Enfim, mas tô falando junto com vocês e pensando como eu traduzo isso para mim, né? Porque eu particularmente não sou tão desconfiado com, por exemplo, estudos críticos ou os chamados studies ou, enfim, as críticas à sociologia. Talvez por uma questão de geração, que eu cresci no meio desse caldo, né? Me formei no meio desse caldo, então talvez tenha uma perspectiva distinta, mas, e por isso que eu sempre, enfim, falo do Latour, porque é um autor que levanta desconfiança sempre que ele é trazido, né? Ele tem essa característica, mas eu acho que é bom para pensar, porque inclusive era um autor muito consciente dos seus pressupostos metateóricos e filosóficos. Mas enfim.
Se você me permite, Lucas, eu acho que essa menção, a ideia de tradução, né, que eu fiz pensando no Latour, sem dúvida, na Isabelle Stengers, e essa menção, né, a ideia de racionalidade que o Thiago coloca, né, com a qual eu concordo, eu acho que elas juntas, para mim, na minha forma de ver, elas têm a ver com a importância da linguagem na nossa atividade. Né? Você vê, eu falei aqui, né? Desenvolver uma linguagem. Né? Linguagem não é apenas o meio, né? Ou seja, o instrumento de trabalho, ela é também. Né? Traduzir linguagens, né, significa estabelecer a possibilidade de uma hermenêutica, de uma compreensão, como você falava. E, na minha perspectiva, né, a ideia de tradução está ligada a uma concepção muito habermasiana, digamos assim, né, de que a linguagem torna isso possível porque existe na estrutura da linguagem a possibilidade racional do entendimento. Né? E isso é muito forte, né, quando a gente pensa numa relação entre o trabalho teórico e o trabalho prático, né, que tem a ver com a possibilidade da transformação do mundo por uma via democrática e não violenta. Né? Então, entre a crítica das armas e a arma da crítica, né, eu fico com as armas da crítica, ou seja, a aposta de que a linguagem é capaz de ter um sentido de agência crítica em relação ao mundo. Né? É claro que isso tem a ver com uma certa tradição de pensamento, né? Passa também pela psicanálise, não é isso? E a capacidade de, ao tornar as coisas explícitas, ao refletir, ao transformar problemas, sentimentos, sintomas em linguagem, né, estabelecer as possibilidades, né, de recuperar a autonomia, a capacidade de se emancipar em relação aos problemas, de se emancipar em relação à crise. Não é? O plano social, não, o Habermas escreveu um livro em que ele imaginava que o modelo da psicanálise poderia ser o modelo da crítica social. Depois ele recua, ele diz, a relação entre teoria e prática no mundo social, ela pode se beneficiar da psicanálise, sem dúvida, mas ela não pode ter o modelo psicanalítico porque a sociedade, entre outras razões, né, a sociedade não é um sujeito. Né? Se um sujeito já tem dificuldade de ter transparência sobre si mesmo, né, imagine uma sociedade, né, e constituir centros de ação sobre si mesmo e construir uma trajetória biográfica minimamente unificada, né, é algo que, enfim, o modelo não é exatamente o da psicanálise, mas ele pode ser beneficiado por insights psicanalíticos por conta da centralidade da linguagem, né, como forma de reflexão. Agora, isso abre uma agenda de problemas que tem a ver com a capacidade de aprendizado na esfera social, que tem a ver com a capacidade de autoentendimento, de autoimagem, né? Isso que eu tenho no meu trabalho, né, chamado de instâncias de reflexividade social, dialogando com uma bibliografia sociológica muito conhecida, inclusive nos cursos de graduação, né, que passa pelo Habermas, mas passa também pelo Anthony Giddens, pelo Ulrich Beck, não é? Ou seja, isso não é um vocabulário estranho aos cientistas sociais, mas, de certo modo, ele exige um movimento, né, em direção a uma certa macro-sociologia, né, e a uma certa abstração para que a gente seja capaz de pensar essas possibilidades para além dos dilemas da conjuntura, que são terríveis e são dominados por agências, atores, conflitos, estratégias, né, muito concatenados e firmados no tempo e no espaço. O que você vai fazer na próxima eleição? Né? O que esse desgraçado fez, o que ele poderia ter feito? Não é? Então, também há esse jogo, né, entre o micro e o macro no tempo e no espaço, né, que se torna tão importante para a gente mediar o conhecimento científico e as suas possibilidades práticas. Né? Mas, enfim, era um pouco assim que eu queria reagir, né, pensando nessa combinação bonita da ideia de racionalidade e da ideia de tradução, botando universos que parecem teoricamente estranhos, né, o universo latourriano, né, e o universo habermasiano, digamos assim, né, em contato. Eu tenho certeza que se eles sentassem para conversar, eles se entenderiam bastante sobre um bocado de coisa. Não sei se já fizeram isso, né? Mas tenho certeza que sim, né? E talvez seja bom que preservassem também as suas diferenças, a gente aprende com elas.
Vem cá, eu não vou fazer nenhuma fala, não. Na verdade, é só uma colocação de um ponto que talvez não dê tempo da gente trabalhar hoje, mas que eu senti até pela fala do Felipe, pela minha mesmo, do Marcos e do Lucas, que a gente está falando muito da possibilidade, da importância, né, elemento da tradução, da linguagem, de uma comunidade epistêmica, mas, como diria, acho que era o Garrincha, né, falta combinar com os russos, vamos dizer assim. Quando você está numa sociedade hostil, a ciência em geral e a sociologia em particular, a desconfiança, né, que sempre teve, agora seja mais acentuada, fragmentada e com todos os problemas que a gente já conhece, o predomínio dos economistas na esfera pública, né? Eu estava ouvindo hoje, por acaso, eu estava só para quem está escutando entender, eu estava ouvindo um pouco da CNN Brasil e falando estava se falando da expectativa em relação ao novo pacote fiscal, do Haddad e tudo. E foram buscar, bom, e o que, que o mercado está pensando? Aí, bacana, né? Aí você pensa, bom, vamos ver a reação dos atores do mercado, agora vamos ver dos sindicatos, patronais, trabalhadores, não. E com alguns economistas, que são economistas, na verdade, entre aspas, porque são agentes ligados ao mercado, não são acadêmicos. Então, assim, o mundo que da esfera pública é um mundo em que nós sempre estivemos, de certa forma, secundarizados. Então, eu me pergunto e jogo para vocês, não sei se daria tempo de a gente trabalhar isso hoje, como combinar com os russos, né? Como tudo isso que a gente tem falado também, qual os limites disso na sociedade em que a gente vive hoje, como lidar com isso? Né? Chegou a se falar de criar um público, né? Não sei se foi o André ou o Felipe, mas eu acho que é um ponto importante, que caso a gente não dê tempo de trabalhar hoje, eu acho que é um desafio também, né?
Essa é outra questão, né? De por que o modelo da psicanálise, ele não pode ser tomado ao pé da letra, né? Um indivíduo pode procurar um psicanalista, não é uma coisa fácil. Mas e uma sociedade, ela pode? Ou seja, a relação, ela não é exatamente a relação do terapeuta, né? Ou seja, a relação do sociólogo no espaço público não é a do terapeuta com o paciente, né? Então, isso não faz sentido, né? Isso é preciso pensar a comunicação pública de uma forma muito diferente daquela que se estabelece numa sessão, né? Já passando a bola para o Marcos, só uma coisa, tem uma coisa muito interessante, né? O atual ministro da Economia é um sociólogo. Com doutorado em filosofia, uma graduação em direito, se não me engano. Exato. Eu diria um bom sociólogo.
Pode ser que não seja bom que as pessoas saibam disso, né? Vamos ver como é que vai ser daqui a 4 anos.
Mas acho que o nosso público já está bem preparado para gostar dessa informação.
Uma mariazinha antes de passar para o Marcos, é que toda a questão da linguagem é sempre muito cara, foi muito cara para mim durante a tese também, porque eu parti do ponto do outro ponto, eu parti do ponto da corporalidade. Que aí é toda uma bibliografia também que nasceu e se construiu em diálogo com e às vezes contra, né, a virada linguística. Que aí é um outro ponto também para jogar, só para a gente falar. Em próximos episódios a gente vai falar sobre tudo isso, né? Sobre corporalidade, linguagem e enfim, os caminhos entre os dois, né?
Eu vou fazer assim, breves comentários. Eu acho que a gente já foi bem, na minha opinião, já, em relação ao debate, né? Por exemplo, em relação à psicanálise, que a psicanálise também trabalha com a dimensão do imaginário, né? Com questões ligadas a recompensas narcisistas, com domínio pulsional, entendeu? Pré-linguístico, vamos dizer assim. E aí a coisa se complica, né? Porque essas instâncias pulsionais atuam de maneiras imprevistas. Então, e com consequências talvez também imprevistas e que a gente não pode trazer à luz da racionalidade tão facilmente, né? Daí o trabalho da astúcia do psicanalista, da astúcia em meio do psicanalista em relação ao inconsciente. Então, seria realmente muito complicado.
Pois bem. Bom, acho que a gente falou bastante e também deixamos pontas aí para os nossos próximos episódios. Tiago anunciou algumas, Felipe também, Marcos também agora aqui ao fim. E a gente pode ir encerrando por aqui. Queria agradecer a participação de vocês, Tiago, Felipe, Marcos. Queria mais uma vez mencionar nossos membros que não estão presentes, agradecer a Raquel, o Jaime, o Carlos, o André, o Frederico Vandenberg, o Paulo Henrique, todos eles que auxiliaram e continuam auxiliando na formação e na continuação, a Ana também, desse projeto. E para os próximos episódios, nós temos alguns planos, mas um que já está mais ou menos concretizado é que nós vamos fazer alguns episódios mais específicos sobre os temas que cada um de nós está tratando no grupo, certo? Nosso próximo episódio vai ser com o Marcos Lacerda, aqui presente, e depois a gente ainda não sabe, estamos nos estágios de planejamento, mas a ideia é que a gente possa chamar pelo menos um ou dois membros do grupo para conversar sobre tópicos mais específicos. Então aguardem as cenas do próximo capítulo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez.
Maravilha.
Maravilha.
Foi ótimo.
Obrigado, pessoal.
Valeu.
Muito obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau.